Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Alexandre Antônio, Jovem Nerd, no mundo digital não há mais distâncias.
Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu nunca sei onde está o controle remoto.
Aqui é o Maurício Linhares da Filadélfia e eu não trabalho de cueca.
Aqui é o Azaghal, remotamente remoto.
Muito bem, nerds! Mais um Nerdtech na sua timeline, como você sabe, toda primeira sexta-feira do mês. Estamos aqui até o final do ano com o Nerdtech pessoal da Lura. Olha aí, cara, que maneiro o conteúdo que vocês trazem pra gente aqui, cara. Muito obrigado, Paulo, por nos proporcionar esse Nerdcast Extra. Tenho certeza que todo mundo que gosta de tecnologia só tem a agradecer por ter mais um Nerdcast de tecnologia todo mês, né, cara? E hoje nós vamos falar sobre uma parte muito interessante sobre o mundo tecnológico. Tem muito a ver com o nosso próprio trabalho, que é trabalho remoto. Certo?
É isso mesmo, Jovem Nerd. Eu queria até fazer já uma pergunta direta pro ouvinte,
uhum.
Que é, quando o ouvinte tá com muito trabalho pra fazer, tá muito ocupado, ele tem que resolver muito problema, onde é que ele vai pra trabalhar? A resposta normalmente vai ser, eu vou pro escritório.
Uhum.
Mas acho que a pergunta que realmente mata a charada é, mas que horas no escritório? E as pessoas falam, eu prefiro trabalhar antes de todo mundo chegar, ou eu prefiro trabalhar depois que todo mundo já foi embora.
É, exatamente. Eu quero responder essas perguntas e muitas outras depois. Não tem e-mails, é agora. Sou maluco. I mean, there is a music. Sounds better than live music. Sounds better than live music. But so far, I haven't tasted any. So far, I haven't tasted any. Brain, brain. Trabalhar remotamente significa que você está trabalhando ou em casa, fora de um escritório, ou você está trabalhando até num escritório, mas fora do corpo principal da empresa ou do projeto em que você está envolvido, certo? Longe, fisicamente, distante deste cenário.
Tipo o Jack Bauer.
O grande sonho da galera é a conversa do nômade digital, né? Aquele cara que ele trabalha remoto e viaja o mundo todo, mochilando e trabalhando de vários lugares exóticos e tirando foto e postando no Instagram que ele tá fazendo isso aí, mas às vezes a realidade não é tão maravilhosa assim, né?
Pô, mas que trabalho é esse? Se você é um fotógrafo, aí faz sentido. Se você tiver que programar tia de mochilão na Europa, cara, não vai dar certo, né? É.
Tem até um episódio muito legal do Nerdcast dos nômades modernos, mas realmente existem muitas formas de trabalho remoto. Tem essa clássica do home office, do pessoal lá trabalhando lá de casa, mas tem muita gente que tem preferido que, legal, posso trabalhar de casa, mas eu prefiro ficar num ambiente diferente da minha própria casa, pra ter essa separação, e algumas pessoas consideram que vão acabar produzindo melhor e elas vão acabar se encontrando nesses ambientes de coworking, esses cafés hipsters e esses outros ambientes que têm aparecido bastante, não é?
Sim, exato, porque existem dois fatores, assim, legais e não tão legais de você trabalhar em casa, né? É legais por você não ter que enfrentar trânsito, né? Não ter que se deslocar até o local de trabalho e tal, assim que você tá. Poder trabalhar de cueca, apesar de todo mundo trabalhar de cueca.
Essa é uma desvantagem, né? Essa é uma das desvantagens.
Mas a desvantagem é que você tá na sua casa e assim, pode existir um fator psicológico de não mudar o seu mindset de que você está trabalhando, porque você vai ter as distrações domésticas, todas essas coisas. Depende do número de distrações que a pessoa pode ter em casa. Filhos pequenos, ou pessoas, ou conversas, enfim. Telefone tocando, esse tipo de coisa. Como pode também afetar você da forma que você nunca para de trabalhar. Você tá sempre trabalhando, porque você tá sempre no mindset de estar trabalhando, pode acontecer isso e tal. Enfim, depende muito do perfil de cada pessoa, né? A forma como ela encara o trabalho em casa, né?
Falam que esse é um dos medos que você deve ter quando você contrata um pessoal muito bom e que trabalha de forma muito adequada com o remoto, que é até o burnout, a pessoa exagerar no trabalho e você não perceber. Ele tá trabalhando animado, fica 12 horas por dia lá, e o gerente contente que tá tendo muito trabalho realizado, mas um belo dia a conta chega e a bomba explode.
Uhum. Eu tinha desenvolvido um ritual pra tentar mudar o meu mindset de casa, trabalha. Eu tomava banho e trocava de roupa. E aí eu mudava, entendeu?
A roupa do super-homem. Você colocava o Shazam ali.
Tipo assim, tomar banho, você saía refrescado do banho e tal, colocava uma outra roupa, sem ser a roupa de ficar em casa, e aí meio que, assim, tô trabalhando agora, entendeu? Mas mesmo assim ainda tem as outras coisas, distrações de casa, etc. Mas são pequenas coisas que a pessoa pode tentar criar de rotinas pra alterar essa ideia de que você ainda tá em casa, entendeu? E acelerar a sua mente. Por isso que você falou, tem muita gente que sai de casa e vai pra um café ou pra um ambiente de coworking e tal, porque dessa forma ela consegue estar concentrada e focada só nesse tipo de atividade de trabalho que ela tem que exercer, né, durante aquelas horas.
O pessoal vai usar de tudo, né? Você tem aplicativo que coloca som ambiente pra você, então você trabalha ouvindo aquele barulho de café, né, de gente conversando e barulho de rua, pra você não se sentir que você tá trancado dentro do seu quarto fazendo trabalho.
É o Coftivity. Você entra em coftivity.com, ele já vai na hora começar a tocar aquele som das pessoas falando, as xícaras tilintando e alguém fazendo barulho de expresso. Tem que tomar cuidado até porque ele dá uma viciada quando você começa.
Só não pode ser aquele som do escritório daquele filme Office Space, né? Tchau, tchau, tem que... Tchau, tchau. É insuportável.
Esses medos que a gente tem de trabalhar remoto, das distrações, né? A outra pergunta que as pessoas se colocam, os livros vão falar bastante, é: poxa, mas será que, trabalhando remoto, será que o Azaghal vai passar o dia inteiro vendo o YouTube em casa? Mas a resposta é que você, no trabalho, já passa o dia vendo o YouTube. Já existe essas distrações, essa fuga na internet, esse escapismo no escritório. Tem uma pesquisa, a gente vai deixar o link, que fala que 30% da banda de um escritório é YouTube. Então, se o escritório já tá andando no YouTube, a sua preocupação é que ele entregue trabalho e não que ele, quantas horas ele tá com a bunda sentada lá, sem olhar o Facebook, sem olhar o YouTube. Uhum. É óbvio que existem casos críticos e você deve ter alguma forma de supervisionar o resultado, pra ficar atento qual pode ser o problema. Mas essas preocupações pequenas da interrupção em casa costuma acontecer até menos do que no escritório.
Mas eu acho que gerenciar o resultado é muito mais fácil do que você gerenciar todo o percurso, né, do trabalho do cara. Ficar atrás do cara dando chicotada, não vê Facebook, não vê YouTube.
Exatamente, isso ficou pra trás. Talvez mais fácil nem sempre, mas certamente é mais interessante e faz mais sentido, certo? Então sempre vem aquela pergunta, mas quem é o louco que tá trabalhando remoto? Não existe empresa grande trabalhando remoto. A gente pegou um caso que a gente gosta de falar, que é a terceira vez que a gente tá mencionando aqui no Nerdtech, que é o WordPress. Então o WordPress, que nasceu como projeto open source lá em 2003, em 2005 eles formalizaram uma empresa mesmo, né, a Automatic, lá do, que é esse mesmo Matt Mullenweg, que é o criador do WordPress, hoje em dia é o CEO da empresa, fundador da empresa. Ele tem uma empresa de 150 pessoas, que a sede é em São Francisco, mas a maioria absoluta das pessoas nunca está lá e trabalha remotamente no mundo inteiro em diversos lugares.
O que é muitíssimo inteligente, porque São Francisco é caro para cacete de você ter mão de obra em São Francisco, né, cara? Porque é a cidade mais cara do mundo e, por causa disso, a mão de obra também é uma das mais caras do mundo. Então é inteligente o cara ter uma sede em São Francisco por toda a significância de estar lá e perto do vale e tal, não sei o quê. E os funcionários, ó, fica tudo fora.
Exato. Esse é um dos grandes motivos que ele fala, que todo mundo reclama em São Francisco, que é muito difícil de você contratar o pessoal lá por causa do preço, porque o pessoal pula muito rápido de uma empresa para outra.
Sim, também.
E como eles foram para essa coisa, não vamos contratar remoto em qualquer lugar, eles não passam por esse mesmo problema, né? Eles têm que gerenciar essa coisa de você estar trabalhando com times distribuídos, gente que está em diversos países, diversas culturas, tudo junto lá, mas ele não tem essa mesma dificuldade de contratar lá o cara que está lá e que vai se dispor a ir pro escritório, né? Que ainda tem isso. Às vezes você está morando ali perto de São Francisco, mas, tipo, você está morando em Berkeley, então você prefere trabalhar numa empresa mais próxima de Berkeley do que ter que pegar o trem todo dia de manhã para ir para São Francisco. Então, tudo isso são coisas que as empresas lá, que só contratam a galera no escritório, tem como o problema e que eles não têm mais, né?
Um fator também interessante que a gente tem que entender do trabalho remoto é que a empresa que adota esse modelo, ela não se limita espacialmente, né? Ou seja, a empresa que está sediada, seja em São Francisco, seja em Curitiba, ela não vai precisar ou contratar pessoas da região dela ou trazer pessoas de outra região para a região dela, né? Sim. Tem empresas grandes que fazem isso. Por exemplo, a Booking.com pegou o Guilherme Camilo e levou ele. Levou ele pra Amsterdã.
Exato, né?
Pagou passagem, pagou barquinho, pagou hotel, enquanto a gente estava aqui na chuva. Tem empresas que tem toda essa bala na agulha. Tem empresas que elas otimizam os recursos.
Exato.
E aí, quando elas fazem, o cara que tá feliz lá onde ele tá, em Bangladesh, de onde que ele mora, e ele não quer sair de Bangladesh, ele continua trabalhando lá ou onde seja, e hoje em dia é bem possível fazer funcionar. Para algumas profissões é mais fácil que para outras, né? Normalmente para profissões que envolvem tecnologia e tal, funciona acho que muito melhor do que para profissões que às vezes envolvem mais um trabalho conjunto, criatividade, precisa de muito brainstorm, aí o convívio das pessoas ele é um pouco mais significante, né?
O Azaghal levantou uns pontos bons do Jovem Nerd também em relação a isso do custo do transporte. O Matt lá do WordPress, ele até vai falar, olha, realmente o custo traz algumas vantagens, mas eles tentam, o pessoal que está muito focado em trabalho remoto, estudando isso e mensurando, vai falar que vai além, que não é só o custo, vai falar que é melhor até mesmo, aí a gente pode discutir e discordar, até mesmo para esse caso que o Azaghal falou de brainstorming, de criatividade, eles vão falar, olha só, mas o período de introspecção que você vai ter aquele, o eureka, vai ser quando você vai estar um pouco mais isolado, você conversa um pouco, depois volta para se isolar. Então tem uma discussão grande, até mesmo se nesses trabalhos mais criativos,
uhum,
que em teoria exigiriam, a gente pensa assim, exige o face-to-face, eles vão falar, não exige o face-to-face, não. Eles vão falar que o face-to-face tá gerando interrupções.
Uhum.
É óbvio. Isso é uma opinião de uma empresa que vale bilhão e que deu certo com 150 pessoas remoto. Tem empresas que não deu certo, não é? Um dos casos é o Yahoo, quando a Marissa Myers lá assumiu a presidência, virou o CEO, que era do Google. Uma das grandes mudanças que ela fez lá no Yahoo foi, olha, tem todo mundo aí, muita gente trabalhando remota, a partir de hoje, mais ou menos isso, né? A partir de hoje, ninguém mais trabalha remoto. Então imagina a bagunça. Ah,
chamou a galera toda pra...
Chamou a galera toda na chincha pra voltar pro escritório. Então tem empresas que dão certo, que não dá, e obviamente há muitas que não deram certo. Alguma coisa da cultura caminhou de forma errada, né? Aquilo que o Azaghal falou, de medir o resultado, que é como deveria ter sido feito, provavelmente foi feito de alguma outra maneira e não enxergaram muito bem que os resultados estavam indo por água abaixo.
Mas o que você acha que pode ser um fator mais decisivo? A cultura da sociedade onde essas pessoas estão inseridas, porque trabalhar remoto para o funcionário também exige um nível de disciplina, dele se disciplinar, de não ter um supervisor que vai entrar ali, entendeu? E tá de olho nele para dar escotada, ou seja, ele tem que ser responsável por entregar o trabalho dele. Ou você acha que tá na cultura em que a empresa trabalha, ou seja, esse tipo de atividade é mais fácil de ser gerenciada remotamente, aquele outro tipo de atividade não, é mais fácil estar com todo mundo presencial. O que você acha que atribui mais o sucesso ou não do trabalho remoto?
Jovem Nerd, a minha experiência aqui na Lura de trabalhar remoto, eu tenho pessoal que trabalha do interior do Piauí, gente aí em Curitiba, tem gente no Rio de Janeiro, que aí tem um escritório nosso. O que eu enxergo e que eu leio nos livros essas pessoas falando, é que o problema principal acaba sendo, primeiro, a maneira como você jogou a pessoa aos leões. Você colocar uma pessoa sozinha pra trabalhar remoto numa empresa onde ninguém trabalha remoto,
não,
é alguma coisa complicada. Tem até um livro que chama o Remote, do pessoal da 37 Signals, né, que é o cara lá do criador do Ruby on Rails, todo mundo considera bastante esse pessoal.
Uhum.
Ele fala isso, olha, não fica fazendo de pouquinho, estrutura um time, pensa bem o que você vai fazer. Não, vamos fazer um testezinho com essa pessoa.
Cara.
Isso, você tá ferrado.
É, o cara tá fora totalmente da dinâmica do resto da empresa, né?
Exato. O outro ponto que você falou que também é bom é, esse tipo de trabalho vai trabalhar bem sem um supervisor? Esses livros vão falar, e eu concordo com eles, que se você não confia que a pessoa com quem você tá trabalhando trabalha, o problema tá um pouco mais embaixo. Talvez, muito provável que essa pessoa, mesmo trabalhando localmente do seu lado, ela também não fosse render.
Uhum.
Fica um pouco subjetivo, aí deve ser algo difícil de medir. Mas eu acho que são essas duas coisas. O Maurício Linhares, que tá lá na Filadélfia, lá no episódio 2 do Nerdtech, que a gente conversou com ele, ele tava trabalhando lá, ele foi trabalhar na Filadélfia, né, dos programadores no exterior, pra trabalhar numa empresa lá. E agora ele saiu e tá trabalhando remoto pra Nova York, então...
Peraí, você tá na Filadélfia ainda?
Tô na Filadélfia
ainda. Só que agora você tá trabalhando remoto pra Nova York, é isso?
É.
Putz, excelente.
Tem gente que gosta mesmo de trabalhar de cueca, porque aqui do Brasil ele já trabalhava pra fora. E acho que ele pode falar um pouquinho pra gente, Maurício.
As duas coisas, no geral, elas são importantes, né? Mas fica essa coisa de que, se você tá preocupado que se o cara vai trabalhar ou não, você provavelmente nem deveria ter contratado o cara. Uh-huh, porque, uh-huh. Independente dele tá trabalhando remoto ou ele tá trabalhando dentro da empresa, todo mundo consegue enrolar trabalho. Isso é uma coisa que é da natureza do ser
se
humano.
Se o cara quiser enrolar, ele vai enrolar onde vai, tiver. Vai
temos enrolar, um Nerdcast inteiro sobre isso, inclusive.
Pois é. O último Nerdcast aí de TDAH aí foi loucura nisso aí. Imagina que quando você tá lidando com uma coisa dessas, o trabalho ele vai se estender pelo tempo que você dá pro trabalho ser executado se o cara não quer trabalhar. Então ele vai empurrar o máximo que puder e nos últimos 5 minutos ele vai lá e faz. A humanidade é assim, mas eu acho que a coisa mais importante é a empresa abraçar esse tipo de trabalho. Porque é muito difícil pro cara que tá remoto ficar dentro de uma empresa onde tudo acontece presencial, tudo acontece dentro do escritório e o cara que tá remoto, ele não tá envolvido em nada. Pro cara que tá remoto, vai ser muito difícil dele conseguir produzir, dele conseguir trabalhar dentro desse ambiente se a empresa, ela não procura pegar esse cara e colocar ele dentro da equipe, tá entendendo? Fazer ele participar das coisas. Hoje, a gente tem, a cada 2 semanas, tem uma reunião que é tipo All Hands, né? Que o CEO, ele vai falar sobre qual a situação da empresa, o que é que tá fazendo, quais são os planos para essas próximas 2 semanas, né? O que é que tá acontecendo. E essa reunião sempre acontece via Hangouts. Então, a gente tem um espaço lá na empresa, uma sala de apresentação grande, que cabe o pessoal que trabalha lá dentro do escritório, mas hoje a metade da força de trabalho da empresa é remota. Então, não tem como ele fazer uma coisa dessa só presencial. O que é que vai acontecer? A gente que não tá no escritório lá vai ficar sem saber, vai pegar só o resumo do que aconteceu depois. Não funciona. A empresa, ela precisa entender que ela tem que apoiar o pessoal que tá fazendo esse tipo de coisa, e no fim das contas é muito bom, porque imagina, você tá numa empresa hoje e tudo acontece lá dentro do escritório. Então, todas as conversas são dentro do escritório, tudo que o pessoal tá decidindo tá acontecendo pessoalmente lá dentro do escritório, e de repente você tem um pedaço de uma equipe ou uma pessoa de uma equipe, essa pessoa sai. Todo o conhecimento que tava na cabeça desse cara e que era discutido dentro do escritório, saiu com o cara. Uhum. Se você tá trabalhando em um ambiente que procura facilitar essa coisa do trabalho remoto, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que a maior parte da comunicação vai acontecer em ferramentas de comunicação e elas não dependem de uma pessoa tá lá para falar. Então, você vai conseguir ler as decisões, vai conseguir ler o que é que a equipe decidiu, o que é que as coisas aconteceram, somente porque todo mundo tá trabalhando remoto e eles precisam que essa informação esteja lá disponível. Então, até nessa questão de comunicação, no longo prazo, eu acho que o trabalho remoto, ele ajuda muito a empresa, e a empresa realmente precisa abraçar isso aí.
Agora tá rolando cada vez mais uma nova tecnologia, que é o robô telepresencial. Você já
viu? Isso é bizarro.
Que é tipo um robô que ele tem mais ou menos o tamanho de uma pessoa, e ele é só uma rodinha e uma tela com a cabeça da pessoa. E ele vai andando pelo escritório, entendeu? Ele tá sendo apresentado como uma curiosidade. Já apareceu no Big Bang Theory também, tá? Com qualquer inovação tecnológica. Mas você acha que isso vai deixar de ser piada só de South by Southwest e virar uma parada real, assim, dentro da empresa? E ter um robô presencial? Ou é muito ridículo?
Isso é muito ridículo. É muito triste. Eu vi um vídeo que era, assim, ele teve algum problema na movimentação e ele ficou preso numa quina. Aí ele não ia pra frente, não ia pra trás, nem ia pros lados.
E aí ninguém ajudava o robô, né?
Aí o cara tava no Slack, né, mandando mensagem pra galera: gente, muda ele de posição que eu não tô conseguindo mexer o boneco aqui. Caramba, ridículo. Não, velho, não faça isso.
Ai, maneiro.
E ele só faz o movimento, né, a tela em si ela não vira, né, ele só vai pra cima e pra baixo. Aí você, dependendo do que você tá querendo ver, aí você tem aquele negócio que tá andando na sala e o iPadzinho, ele fica subindo e descendo lá no meio de todo mundo. Não, isso é muito bizarro.
Mas Mas Maurício, tudo bem que você já trabalhava remoto antes, quando você estava no Brasil e tal, mas você foi pra Filadélfia trabalhar no escritório, aí depois agora você voltou a trabalhar remoto. O que, que você notou, assim, de muita diferença do seu dia a dia de trabalho de um emprego pro outro, assim, imediatamente?
Assim, eu acho que a primeira diferença é a questão do contato pessoal, né? Você quando tá trabalhando em casa, é só você e quem tá dentro de casa com você, então muda um pouco a dinâmica de você estar interagindo com o pessoal do trabalho.
Pois é, tem gente que acha que faz falta esse convívio social com as pessoas do trabalho e tal, você fica muito isolado, sozinho e tal.
Pois é, tanto que aqui na Filadélfia tem vários ambientes de coworking, tem muita gente que vai pra essas coisas e eu, inclusive, tô considerando fazer isso, pelo menos de vez em quando, né, ir pra um ambiente desses, mas pela questão de socializar e também de manter, assim, o contato com o pessoal da comunidade aqui na região mesmo pra fazer esse tipo de trabalho. Então, eu posso ir pra Nova York, né, é 1h30 de trem, então, se eu quisesse ir alguns dias no escritório, ainda dava, mas é meio que um sofrimento desnecessário, né?
É, 1h30 de trem, não, e tem mais, depois que você sair do trem, você ainda vai, né?
É, ainda vou pegar um metrozinho, mais 20 minutos pra chegar no escritório, então é uma quantidade razoável de tempo perdido, mas eu acho que essa questão de você ver as pessoas no escritório, ter essa coisa do contato social é o principal, e assim, e muda um pouco a comunicação, porque eu não posso mais simplesmente andar dentro do escritório, chegar do lado do cara e dizer, fulano, isso aqui não tá funcionando, né? Como é que a gente resolve isso aqui?
Ó, o robô telepresencial aí, tá resultado.
Ele na quininha ali, ó.
Tem que botar uma mãozinha nele, né? Pra ele chegar e bater
no
ombro do cara. Essa parte de comunicação, ela muda porque agora eu dependo de falar com o cara na ferramenta de comunicação e ele responder. Então, hoje, assim, na minha situação hoje, é tranquila ainda, porque a minha equipe trabalha no mesmo fuso horário que eu trabalho, né? Então, tem eu aqui na Filadélfia, tem o meu chefe que tá lá em Nova York, né? Trabalhando no escritório, tem um dos desenvolvedores em Toronto e tem outro desenvolvedor que ele tá no norte do estado de Nova York. Né? Tem outro cara que, assim, ele é da minha equipe, mas a gente não trabalha muito diretamente, que tá em Los Angeles, mas a gente tem um horário que a gente tem pelo menos umas 4, 5 horas que tá todo mundo junto ao mesmo tempo trabalhando.
Sim.
Então, se todo mundo da equipe precisa se comunicar, você tem esse horáriozinho que tá todo mundo disponível e todo mundo conversa.
O horário núcleo, né? Todo mundo tem que estar junto, pelo menos durante o horário núcleo, para que a pessoa se comunique mais facilmente, né?
Pois é, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma coisa que eu vi quando eu trabalhei em outras empresas, em empregos anteriores, trabalhando com gente em fusos horários diferentes. Eu trabalhei, teve uma época que tinha gente na Alemanha, gente na Índia, gente na África do Sul e eu no Brasil. Então, era uma completa loucura, né? De você conseguir fazer todas essas pessoas se comunicarem e, assim, na época a gente não tinha todas essas ferramentas para fazer a comunicação, então era muito difícil. Você perdia produtividade porque você tinha que esperar, você tinha que fazer alguma coisa, você tinha que esperar o cara da Índia entrar no trabalho e só ia entrar na sua madrugada e eu não queria ficar acordado de madrugada para resolver isso. Aí você e agora, o que é que eu faço? Eu espero ou acordo cedo amanhã pra falar com o cara? Então, tem que ter essa preocupação em como as pessoas vão comunicar e como é que a equipe vai trabalhar junto e como é que tudo isso vai ser organizado, né? Eu acho que essa parte de comunicação pessoal, eu acho que é uma das partes mais complicadas de você estar trabalhando remoto e é uma das coisas que eu vejo, assim, que é bem diferente do que eu tinha antes, né? Que eu tava simplesmente dentro do escritório da empresa.
Mais uma coisa essencial do trabalho remoto, que você está mencionando aí, mas sem entrar em detalhes, são as ferramentas, né? Você falou de ferramentas de comunicação, entrevista, em nenhum momento você falou em e-mail, né?
Não, e-mail não.
Não trabalhe remotamente por e-mail. O
que, que é e-mail?
Pelo amor de Deus.
Olha só, Jovem Nerd, para variar, você sempre adivinhando a pauta. A gente vai seguindo a pauta aqui, eu e o Maurício. Você tá sempre na nossa frente. Eu acho que a gente colocou aqui 5 ferramentas, tipos de ferramentas, que você acaba usando bastante, né? O primeiro disclaimer é, toma cuidado. Às vezes a gente acha que, para trabalhar remoto, basta usar as ferramentas corretas, que o trabalho remoto vai sair lá todo bonitinho, né? Então é isso. E a ferramenta número 1 era justo para falar mal do e-mail, né? O e-mail virou um negócio venenoso que você recebe aquela quantidade que ninguém mais tem controle. É, pessoas que trabalham nessas empresas, corporações gigantes, eles são copiados. Todo mundo copia todo mundo recebe e-mail de todo mundo, vira aquelas bolas de neve que você não sabe se você tem que ler, se você tem que dar reply e etc. O e-mail vai ser o novo telefone, né? Você só manda e-mail aquilo que é extremamente importante, precisa mesmo de uma resposta bem elaborada.
Acho que você só manda e-mail pra que você não tenha outra maneira de se comunicar.
Boa. É isso aí. Você só entra em contato por e-mail se não tem nenhuma outra forma de você fazer isso. É igual o telefone. O cara que me liga no telefone...
Tá maluco? Que porra é essa? Tá maluco?
Que intimidade é essa?
Que intimidade é essa?
Ligando
Caralho, minha mãe? Que porra é essa?
A outra ferramenta é dos comunicadores, né? É alguma forma de chat. Que hoje não tem pra ninguém, é o Slack. Quem não conhece o Slack é como se fosse um chat particular, onde você pode montar várias salas e você pode mandar mensagem direta também. Então, normalmente, uma empresa tem o seu Slack. O Jovem Nerd usa o Slack entre eles. Não utiliza?
Não, a gente não gostou muito do Slack. A gente não se adaptou.
Assim, a gente tem duas ferramentas de comunicação. Uma, comunicação rápida. A gente usa o Telegram.
Uhum.
É como se fosse um WhatsApp, né? Só que...
Certo.
Melhor.
E a gente usa muito essa modinha de todo mundo mudar pro Telegram.
Ah, o Jovem Nerd é o hipster do Telegram.
A gente é o hipster do Telegram mesmo.
Caraca, qual é a vantagem agora?
Não, nenhuma vantagem.
Você se sente melhor falando. Porque você usa o Telegram mais tempo que as outras pessoas?
Que eu não tô na modinha.
Nossa senhora.
Uma coisa muito importante pra você gerenciar um projeto remotamente é a documentação do que tá acontecendo. E isso. Pra isso, o Telegram, o WhatsApp ou qualquer comunicador desses de texto, ele não é o ideal, porque ele vai fazer uma timeline de conversa, vai misturar tudo e tal, isso aqui. Daqui a pouco você não sabe onde tá mais nada, entendeu? E a gente usa o Trello para gerenciar os projetos individuais que a gente tem aqui no Jovem Nerd, entendeu? O Trello é uma... Assim, o pessoal do Trello vai ficar super feliz que a gente tá falando dele. Eles já mandaram um presentinho pra gente, aquele cachorrinho de pelúcia.
Eles mandaram conta gold. É.
A gente podia... o pessoal do Trello, cadê a verba de marketing aí? E ele funciona muito bem. E pra tudo, cara. Pra todos os nossos programas são editados por terceiros, ou seja, o Nerd Office, o Nerd Play, o Sr. K, o Nerdcast. Cada episódio é um cardzinho do Trello, separadamente, porque você não mistura as comunicações. Você documenta tudo que tá acontecendo lá, em cada fase do projeto, e cada projeto separadinho de outro, entendeu? Não só isso, mas como mil outras coisas, projetos da Nerd Store, publicidade que a gente veicula no Jovem Nerd, né? Tudo isso a gente tem documentado. Inclusive, quando a gente quer lembrar alguma coisa, às vezes é mais rápido você falar pelo Telegram ou pelo Messenger qualquer, mas a gente, mesmo assim, quando é uma coisa importante, a gente, apesar de falar rápido no Telegram, a gente vai lá e documenta, sabe, no projeto do Trello, porque você depois, se você quiser consultar, puta, eu falei isso, não falei isso, quando é que eu falei, quando você recebeu isso, entendeu? Você tem documentado lá, o dia, a hora, etc, tudo que aconteceu. Isso é muito importante pra você não se perder quando você estiver gerenciando um monte de projetos ao mesmo tempo, né?
O Trello, em particular, a gente também usa na empresa toda, e muita gente que tá ouvindo usa. Quem não conhece o Trello, ele é uma ferramenta tipo um cardboard, então é uma tela de Kanban, que o pessoal chama. Então você tem várias colunas que tem lá, o que eu tenho pra fazer, o que estou fazendo agora e o que já foi feito. Mas você pode configurar isso da maneira que você quiser. Então é uma forma de você acompanhar o andamento de um projeto. Então, lá no podcast que a gente tá gravando com a edição do Léo Lopes e com o do Thiago Miro, a gente também usa o Trello, assim como vocês usam no Nerdcast.
Uhum.
E o Léo Lopes, ele usa uma maneira muito organizada o Trello, porque todo card, todo podcast que é criado, tem uma checklist que deve ser passada sempre. Então precisa verificar se o áudio tá bom, precisa verificar se o MP3 foi convertido corretamente, precisa verificar se a imagem de capa tá do tamanho correto. Então se alguém ticou um checklist ali, vai estar escrito, olha, foi o Jovem Nerd que ticou isso aqui, tal hora, tal dia.
Isso aí.
Então não tem... Se alguém vacilou naquilo, eu vou falar, ô Jovem Nerd, você marcou o tick aqui, mas você não verificou o seu trabalho, né?
É isso aí. O que aconteceu? Exatamente.
O Trello pra gente também é essencial.
Mas existem outras ferramentas similares ao Trello, tipo o Basecamp, que é muito usado.
O próprio Slack também, né?
O Slack também é. Então a pessoa tem que se adaptar ao que ela gosta mais, entendeu?
Tem a questão também de pra que é que você tá usando a ferramenta. Às vezes eu vejo, principalmente na propaganda, você vê o marketing do Slack, é tipo, o único lugar que a sua empresa precisa pra se comunicar e não sei o quê. Mas a coisa, no geral, não é assim. Porque imagina que hoje você tá tendo uma discussão, né? Você tá discutindo, tem que implementar uma funcionalidade nova, você tá tendo a discussão no Slack, beleza, tá lá a discussão toda no Slack. Mas se você for olhar essa discussão, daqui a um mês, vai ser um desastre, porque é um monte de gente falando, aí você tem que entender o contexto, de onde saiu, de onde chegou. Aí você vai ler mil mensagens pra no final dizer, tem que apertar um botão e fazer um negócio. Não, uma coisa que a gente faz muito é ter a discussão acontecendo no Slack, a gente discute a coisa que tá acontecendo no Slack, mas depois isso aí vai ser sumarizado em outra ferramenta. Aqui a gente usa o Jira pra fazer isso, então quando todo mundo resolveu, a gente decidiu que a gente vai fazer isso aqui. Então vai lá no Jira, cria um card cardzinho no Jira, bota a explicação, diz o que é que vai fazer e fica lá marcado pra quem vai fazer, quando o cara fez, quando foi que teve mudança, né? Eu acho que é muito legal usar o Slack, HipChat, essas ferramentas de comunicação pra você discutir coisas, né? Mas é importante que a documentação não seja o chat, né? O chat não é documentação.
É a mesma observação que o Jovem Nerd fez do Telegram e do WhatsApp pra você documentar alguma coisa. Você não vai achar nada.
Não vai achar nada.
Imagina se ainda você pega um espertão que adora usar mensagem de voz no Telegram, no WhatsApp. Aí acabou de vez.
Mas a gente usa também, por exemplo, a gente usa bem essas ferramentas como o Telegram pra criar uma redação virtual. A gente tem várias pessoas que escrevem no Nerd News e fica cada um num canto, né? E aí pra criar essa unidade, esse sentimento de equipe, não ficar cada um num canto sozinho, a gente conversa com a galera por lá, sabe? Troca ideia e tal. Então cria esse ambiente virtual de redação, né?
É aquele negócio, você não tá lá convivendo com as pessoas no dia a dia no escritório. Eles estão cada um num lugar mesmo. Mas como eles convivem e conversam todo dia sobre o trabalho deles, o que tá acontecendo no nosso grupo de redação, entendeu? Eles têm uma integração, apesar de não estarem se vendo, entendeu? A galera funciona como uma equipe de fato, entendeu?
E uma curiosidade sobre esse trabalho de vocês. Vocês usam bastante o Telegram para trabalho, bastante no celular, ou vocês usam na aplicação web dentro do seu notebook aí?
Varia, porque a gente começou a usar o Telegram, porque na época não existia nenhum cliente de WhatsApp para desktop. É só umas gambiarras super bizarras. Hoje em dia tem fácil, mas na época só existiam as gambiarras bizarras. E a gente falou, pô, o Telegram já te dá um client ultra sincronizado do celular e com o desktop. Aí se eu tiver no desktop, eu tô usando ali mais facilmente o teclado. Se eu tô na rua ou fazendo qualquer outra coisa remota, no celular, entendeu? Então ele era uma ferramenta perfeita com a integração que a gente precisava, entendeu? De estar na rua ou estar no escritório trabalhando, entendeu? E aliás, além disso, o Telegram é o único comunicador que tem stickers do Jovem Nerd.
Esses russos são demais. Aí sim.
Demais, ó, a Gaveta Filmes que fez os stickers do Jovem Nerd, mas eles são ótimos pra complementar as conversas.
O meu medo do WhatsApp e desses comunicadores instantâneos pro trabalho remoto é realmente a interrupção e o volume, né? Eu tenho medo daqueles grupos quando é grande, muita gente de uma empresa participando, vira aquele grupo de família, todo mundo dá bom dia e manda um emoji e manda uma piada ali.
Esse grupo do meu condomínio.
O síndico criou o grupo do condomínio.
Meu WhatsApp, todos os meus grupos estão em mudo de um ano.
Todo mundo faz isso.
A penúltimo aí, tipo de ferramenta aí é essa de direta de vídeo, reunião e voz, que eu colocaria o Skype e o Hangout, mas tem algumas outras focadas pra reunião de trabalho que são até mais modernas.
Isso é um ponto interessante, que isso nunca funciona 100%, né? Ela que a gente usa essas ferramentas há 1000 anos já, né? Porque a gente grava podcast remotamente com convidados e...
Como agora.
É, exatamente. É. O Skype era melhor até então, agora tá uma porcaria. A gente tem usado o Hangout, que não é o melhor dos mundos, mas é ok. Mas, por exemplo, se você tem uma pessoa que nunca usou, meia hora pra começar a funcionar. Isso é normal. Porque o cara, não tá funcionando. E meu microfone, não vai. Por quê? Aí tem que habilitar, aperta a engrenagem. Sempre tem esses negócios, sabe? Aí depende da conexão do cara também. E tem pessoas, isso até conversando com amigos meus que trabalham em agência de publicidade, que elas são muito avessas a esse tipo de tecnologia, sabe? Tinha uns amigos em Curitiba que tinham uma agência e tal. Eles fizeram uma sala de conferência maneiríssima, sala de reunião, que tinha um telão de conferência com uma mega câmera dessas caronas, sabe? Esses equipamentos de teleconferência pra não precisar ir a São Paulo fazer reunião pra otimizar o tempo, não sei o que lá, né? Mas ninguém conseguiu usar porque os clientes não queriam fazer. E eles tinham que, no final das contas, pegar um avião, ir pra São Paulo, fazer reunião. Então, a videoconferência, ela é útil, eu concordo, e acho que ele é controverso, vamos conversar sobre ela. E eu ainda sinto muita dificuldade pra ela acontecer de verdade, sabe?
Eu acho que depende como a empresa tá organizada, né? Hoje a gente tem, dentro do escritório mesmo da DigitalOcean, a gente tem várias salinhas, né, que são salas de reunião, que são de tamanhos diferentes, e a gente tem aquele Chromebox na sala. Então, no meio da sala tem um Chromebox, vem com a câmerazinha, com o microfone, e vem com o controle, e quando a gente registra, eu registro essa reunião no calendar lá do Google, e ele automaticamente marca a sala, e fica aparecendo lá na sala que eu marquei aquela sala para uma reunião. Então, a galera entra na sala, quando eles entram na sala, na hora que der a hora, o próprio Chromebox, ele liga a câmera, liga o microfone, e todo todo mundo que estiver no Hangout, né, do que não tá no escritório, tá lá vendo o pessoal que tá dentro da sala. Então, assim, não é perfeito, né, de vez em quando dá problema pra gente, mas, no geral, a minha experiência com o Chromebox e Hangouts tem sido razoável, né, pelo menos é melhor do que acontecia antes com o Skype e essas outras ferramentas.
Tem um pouco de medo também do Skype, do Hangouts, é o problema também da interrupção, de você tá sempre disponível e as pessoas mandarem mensagem direta, em vez do que pra um grupo, que pode tomar uma decisão, uma pessoa não específica, né. Uma pessoa que eu tô trabalhando remoto agora, quem viu aí na semana passada, foi o lançamento do primeiro Nerdologia Tech, lá no canal do YouTube que eu gravei.
Olha aí!
A Lura agora no YouTube também, junto com o Atila.
Olha aí, que bonito!
E no primeiro episódio, pra pelar, falando de Pokémon, né? Porque a gente quer audiência.
É claro, é claro.
Eu falei, Atila, eu quero apelar, vamos pôr Pokémon, que mesmo que você sair ruim, vai ter gente vendo.
Não, é assunto muito bom.
E trabalhar com o Atila remotamente, pra mim, tem sido uma experiência incrível. Falei isso pra ele, porque ele é um cara que tá 24 horas online conectado.
Eu não sei que horas o Atila dorme, eu não sei. É bizarro, isso é um mistério pra gente.
É bizarro. Eu vou lá no Trello, 1:30 da manhã, eu posto alguma coisa falando, olha, eu achei isso aqui, essa referência, a gente pode falar isso. Aí, a 1:10, ele me pinga no Skype. Paulo, você tá online? Quer fazer agora um call? E a gente fala? Eu falo, beleza.
É, então, sinistro.
1:00, 2:00 da manhã, ele aparece. Por isso que eu acho que até, às vezes, tem essa parte negativa, porque você fica o tempo todo disponível.
É, essa é a parada que eu falei, tu não desliga do trabalho, mano. Fica sempre lá.
Sabe que seria legal uma conferência usando essas câmeras 360, imagina?
Por quê?
Meu Deus. Porque o cara vai se sentir dentro da sala.
Ah, tá, porque ele olha pro lado, pro outro e tal, não sei o quê. É, mas você tem que posicionar...
Você bota na cadeira onde ele possa girar a câmera. Não no meio da mesa, pra ele se sentir julgado, né? Não...
Eu fico assistindo o vlog de vocês lá, o 360, e aí tem vezes que eu fico passando e brincando com a câmera, aí eu falo, putz, perdi o que eles falaram, preciso voltar.
Pois é.
Lá olhando.
As empresas vão dar um Oculus Rift pra cada empregado
aí,
agora,
sim.
Né? Vai ter todo mundo em reunião virtual.
E um robozinho daquele.
É, um robozinho,
né? Tinha uma época que todo mundo fazia reunião no Second Life.
Nossa, essa época do Second Life foi qualquer coisa.
A época da fundação do Jovem Nerd.
Eu não vi isso acontecer, graças a Deus.
Nossa, e as empresas comprando prédios inteiros no Second Life.
Eu lembro que uma vez teve um junket com Bruce Willis no Second Life.
Nossa!
E aí os jornalistas iam com seus avatares entrevistar o Bruce Willis. Nossa, cara,
caraca, que bosta. É, realmente. Volta um pouco, né? Volta um pouco.
Mas assim, se fosse perguntar pra gente, aposto que vai funcionar, aquela época tava bombando, né? Não
tava
sei
bombando.
Se eu diria que não, não vai dar certo.
Mas existe ainda, viu? Não morreu ainda não.
Sério?
Ainda existe Second Life?
Ainda existe.
Não.
Second Life ainda existe. Eles, inclusive, eu acho que eles têm um novo projeto pra sair agora. Provavelmente vão usar com essas coisas de VR, essas coisas aí. Não, Second Life não morreu.
Caraca, olha aí, Second Life.
Agora eu tô falando aqui, mas, por exemplo, se você fizer uma reunião com alguém do Google, eles adoram teleconferência. Eles só marcam Hangouts, obviamente, né? E, cara, você liga e tá a câmera lá, já, tum, toma a câmera. É isso que acontece. Você, ah, não, e aí é sempre, ah, tua câmera não tá aí, não, minha câmera tá quebrada. Eu odeio ter que ligar a câmera pra, sabe, fazer conferência. Não tem necessidade, sabe? Por que você quer ficar me olhando, sabe?
Ué, mas é pra ter um negócio mais...
Eu não gosto de
mais
gente,
presencial,
cara.
De estar aí.
Minha voz é o suficiente, cara.
É.
Eu não vou mostrar nada, não vou mostrar um papel, sabe?
Eles querem ver a sua reação quando eles disserem o preço, rapaz.
É.
Eu sei, mas o pessoal do Google, do YouTube, adora. Qualquer reuniãozinha que a gente faz com eles, pinta uma imagem lá. E é engraçado, porque você faz uma reunião com alguém por teleconferência e normalmente a pessoa tá usando um notebook, né? E aí ela nunca tá olhando pra você de fato, né? A câmera tá ligada, mas ela tá olhando pra baixo. Porque ela tá olhando pro monitor.
É, não tá olhando pra
então
você.
Então você fica vendo a testa da pessoa.
Exato.
É, o face-to-face vira, né? Fica meio estranho, né? Não é mais face.
Eu sinceramente acho que a teleconferência, tirando, sei lá, às vezes o FaceTime funciona, mas nunca é pra uso de trabalho, né? Eu acho que é sempre mais pro uso pessoal. Ele é tipo fax. Ele é o novo fax. Ele já nasceu morto. Ninguém gosta dessa merda. Ninguém usa.
Teleconferência?
Ninguém usa teleconferência. Imagem. Conversar com imagem. Ninguém gosta disso, cara. Nem interfone com imagem funciona, cara. Ninguém tem isso.
Olha aí quem é que trabalha de cueca.
Não, eu não trabalho de cueca, não, não. Eu não sou eu que tô de pijama gravando aqui.
Essa é a vantagem. Você bota uma camisa, você tá de cueca sentado ali, ninguém viu.
É o William Bonner.
É igual o William Bonner. O William Bonner pode estar de cueca ali e ninguém tá vendo que ele tá de cueca, ninguém, né?
Se bobear, ele tava até sem cueca. Às vezes separou e a gente nem... Você nem sabe, né?
O último tipo de ferramenta para trabalhar remoto é aquele que já depende um pouco com o que você trabalha. E para os programadores, que acaba sendo o GitHub ou algum outro repositório de código, porque todo mundo pode trabalhar de forma local e sincronizar remoto, offline, online, que é essencial, mandatório. Mas o interessante é, o GitHub é feijão com arroz para quem está ouvindo a gente, mas que para os designers também existem ferramentas que deixam você trabalhar de forma colaborativa, né? Aquele Azure, o Zeppelin, o Marvel, InVision, um monte de ferramenta que você fazer o UX ou mockups do seu site, hoje em dia trabalham dessa forma, com, olha, eu, Paulo Silveira, tô aqui editando aqui esse botão, arrastando, enquanto isso o Maurício Linhares está vendo que eu tô arrastando e ele vai adicionar ali um comentário e o Azaghal vai falar, não, esse botão aqui vai ficar feio. E que a ferramenta mais básica dessas acaba sendo o Google Docs ou as similares,
uhum.
Que eu até hoje não entendo porque que o pessoal com que eu trabalho com vocês pra conversar aí com vocês me manda toda vez preencher um ponto doc em vez do Google Docs.
Quem manda pra preencher ponto doc? Eu?
O Bruno Padilha e a Dani manda um ponto
problema,
doc X.
Né, problema aí é do Bruno Padilha.
Eu acho um saco o Google Docs. Ele é bom por um motivo, mas tem uma parada que é um saco.
O quê?
Quando você clica no link e aí ele fala que você tem que usar... Ah, sua, essa não é a sua conta.
Ah, fia.
Aí você tem que pedir autorização ou logar. Ah, puta, cara, que saco, cara. Aí nessa hora eu falo, Dropbox win. Porque se você mandar um link Dropbox, abriu. É isso que acontece.
Abriu.
Mas aí você tem que criar os perfis no Chrome, rapaz. Você cria os perfis no Chrome com as contas certinhas, isso não vai dar problema.
Olha aí, que trabalheira. Muito difícil. Tô no meu celular, cliquei no link, não funcionou. Perdeu.
Tchau, perdeu. Vocês reclamaram aí, com toda a razão, né? Que às vezes Skype, Hangout, você vai dar pra uma pessoa a primeira vez e nunca funciona, é verdade. Essas ferramentas pagas, mais modernas aí, como aquela Zoom.us, ele te gera um link, você dá o link, porque foi o que o Azaghal falou, você dá o link pro Azaghal, o Azaghal clica, pode ser no celular onde for, não tem que logar, não tem que fazer nada, ele só vai falar, posso usar sua câmera? Pode. Ele vai abrir, já vai abrir uma janela pro computador da outra pessoa. Não tem login, não tem senha, não tem nada. É só um link que é compartilhado por quem usa aquela sala.
É, mesmo, até mesmo Hangout, que deveria ser fácil, não, você não adianta você passar o link, você tem que passar o link e convidar o cara por e-mail.
E quando você convida ele, na janela do Hangout é um inferno, porque não aparece, ele não comunica que tá tendo Hangout. É escondido, é um ARG.
É meio zoado. É,
tem
é
umas
zoado.
Ferramentas de conferência que elas são tipo um jogo. Já viram? Você tem que ligar 0800 236, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você liga, aí você tem que botar hashtag 237, não sei o que lá, o número da sala. Aí você responde um monte de pergunta, 03. Cara, se você for fazer isso no celular, é impossível. Se você estiver na rua e tiver que entrar numa conferência que normalmente usa um número que você tem que logar e botar senha, é um saco, cara, porque você tem que ficar voltando pra tela onde tem as informações, né? E nunca é uma senha fácil, sabe? É a senha alfanumérica com caps lock, número e underline, sabe? Essas merdas. Puta, cara. E assim, nunca tem nada tão foda nessas conversas que vale esse sigilo todo.
Reunião que podia ser um e-mail.
É, não, podia ser nada. Podia ser uma mensagem de WhatsApp num grupo mutado pra um ano.
Então, assim, eu acho que pra quem quer trabalhar remoto, uma das coisas principais é você entender essa coisa que o Jovem Nerd falou lá no início, né? Você ter foco, certo? Você precisa...
Sim.
Eu acho que essa questão de criar o ritual é uma coisa muito importante. Você tem que entender que você está realmente trabalhando. O fato de você estar em casa não quer dizer que você vai passar o dia todo lá no seu PlayStation jogando e assistindo vídeo no YouTube. Você precisa trabalhar, porque senão você perde o emprego e não vai ter mais dinheiro.
Olha!
Não é um negócio legal, né? Então, você precisa ter esse entendimento e as pessoas pessoas que estão ao redor de você, eles precisam ter esse entendimento também. Era engraçado, logo quando eu comecei a trabalhar, eu morava ainda com os meus pais, né? Então, a minha mãe, ela tinha dificuldade de entender que eu estava em casa, mas eu estava trabalhando. Então, qualquer coisa que acontecesse, ela me chamava.
É, isso é um problema real para quem trabalha remotamente e de home office. Isso é um problema real. Seja morando com os pais, ou com a esposa, ou com os filhos, a pessoa, ela não consegue realizar que você está trabalhando.
Pois é. Eu tinha um telefone, nessa época, isso era, sei lá, isso era 2005, eu tinha um telefone ainda no meu quarto, e, obviamente, o telefone não para de tocar e é sempre merda, né? Nunca é alguma coisa importante. Alguém querendo vender, sei lá, livro pra você.
Eu cancelei meu telefone, não tenho mais.
E eu tive que tirar o telefone do quarto porque, em horário de trabalho, eu não ia atender aquele telefone. Eu não ia passar meia hora conversando com um cara tentando me vender, sei lá, Enciclopédia Britânica. Então, tudo isso são coisas que o cara que tá trabalhando remoto, ele precisa entender. Você tá em casa, mas você precisa criar essa coisa, tanto pra você como pro pessoal que tá ao seu redor, que você está lá, mas você não tá disponível. Você precisa ter o seu tempozinho de trabalho do mesmo jeito que você teria se você estivesse indo pro escritório. Você precisa ter o seu horário, fazer o seu trabalho pra não deixar tudo pra última hora e pra você conseguir trabalhar corretamente, né? Não adianta se pensar que só porque você tá lá sentado na frente do computador, você tá trabalhando. Você pode estar só no YouTube e só conversando com a galera no Facebook. Então, ter foco na hora que você quer trabalhar remoto e criar essa coisa de eu tenho o meu tempo de trabalho é legal, é muito importante pra se fazer. Você também tem que entender que tem a hora que o trabalho termina. Então, do mesmo jeito que você, no escritório, ia ter o horário que tá todo mundo saindo, em casa você precisa da mesma coisa. Você precisa que ter aquele horáriozinho que você tem que parar pra fazer outra coisa da vida que não seja trabalhar. Então, é importante também, tem o início e você também tem o fim do seu trabalho. Porque, às vezes, até uma coisa que eu já vi acontecer várias vezes é que, logo quando o cara começa a trabalhar remoto, ele rende muito, porque o cara tá trabalhando 10, 12 horas por dia, que ele não pegou ainda essa coisa do tempo. E quando ele se toca de que, porra, eu não tô fazendo nada, eu tô trabalhando o dia todo e eu paro de trabalhar e vou dormir. E ele para de trabalhar, a produtividade cai e o pessoal chega, não, mas o que foi que aconteceu? Você tava produzindo tanto, fazendo tanta coisa? Aí o cara, não, é porque agora eu tô trabalhando minhas horas normais. Então, isso é uma coisa que é importante de entender também quando você tá trabalhando remoto. Tem que ter o momento de começar e tem que ter o momento de terminar. E pra empresa, principalmente se você é uma empresa que pode contratar com facilidade, né, o pessoal pra trabalhar de casa, você tem que criar essa cultura do remote first, que é o que se fala muito aqui. Então, a empresa, ela tem que ser primeiro pra trabalho remoto e depois pra o trabalho presencial. Então, tudo que tá acontecendo na empresa tem que servir também pro cara que não tá lá, que não tá presencial.
Isso não é nada fácil de executar e de atingir, né?
Pois é, mas se você quer contratar o pessoal remoto, você quer ter acesso a esse mercado de trabalho, você precisa que a sua empresa seja amiga, né? Ajude o pessoal a trabalhar remotamente, porque o que vai acontecer se você não fizer isso é que você vai fracassar. Então, todo investimento que você teve em contratar essas pessoas e botar elas para trabalhar remoto, se você não cria essa cultura de trabalho remoto, a coisa não vai funcionar e você vai ter jogado muito dinheiro fora e depois vai dizer, ah, trabalho remoto não funciona. É, se você acha que pode trabalhar remoto do mesmo jeito que trabalha dentro do escritório, realmente não funciona de jeito nenhum. Então, as empresas têm que ter essa consciência também que existe esforço, você tá acessando essa galera que provavelmente você não poderia acessar por causa da localização física da empresa, mas você precisa se esforçar também para oferecer a estrutura que essa galera que tá trabalhando remoto precisa para fazer o trabalho.
E de vez em quando, junta a galera e paga o jantar para todo mundo.
É, leva todo mundo pro escritório, né, cara?
Pra uma churrascaria. É isso. A churrascaria com Wi-Fi. Aí junta todo mundo e fica todo mundo conversando pelo WhatsApp.
Isso é uma coisa que é importante, assim, muitas empresas fazem, a empresa que eu trabalho hoje, ela faz
o retiro,
também.
Né? Faz um retiro ou algo conhecido como retiro.
Uma vez por ano a gente tem uma semana que todo mundo vai para o escritório, todas as pessoas da empresa estão no escritório, que é uma loucura, porque o escritório não cabe, não dá para trabalhar, né? 250 pessoas ao mesmo tempo lá dentro, no dia a dia, mas a gente faz os milagres lá e faz a coisa acontecer. E assim, não é uma semana que a gente trabalha. A gente não trabalhou durante essa semana, mas a gente teve muita reunião, a gente conversou muito, a gente criou um pouco mais desse relacionamento dentro das equipes e isso é uma coisa muito importante para a empresa. Você quer que o cara, ele se sinta parte daquela equipe. Apesar dele estar remoto, dele não estar lá trabalhando do lado das outras pessoas, ele tem que fazer parte da equipe para ele estar dentro da cultura da empresa. Então, isso é muito importante. E, além disso, equipes, né, que queiram se juntar algumas vezes por ano também podem fazer isso. Junta todo mundo lá no escritório, coloca todo mundo para trabalhar junto, para fazer as coisas juntos e funciona. Isso é uma coisa que eu acho que a maior parte das empresas que estão fazendo esse tipo de coisa tá fazendo também. Eles juntam o pessoal uma vez por ano para criar essa coisa, para espalhar a cultura da empresa, né?
E integrar também o máximo possível, né, galera? Exato. É muito importante ser o time integrado, mesmo que trabalhe longe, porque no dia a dia um precisa contar com o outro.
Exato.
Olha, eu quero contar uma coisa aqui do trabalho remoto sobre o Guilherme Camilo.
Tô vendo que tava guardado. Olha o segredo. Tava guardado.
O Guilherme Camilo, ele sempre trabalhava em escritório. E aí ele foi trabalhar pra gente remoto. Ele morava lá em Osasco. A gente tava em Curitiba, né? E aí eu tive que conversar com a mãe dele.
Pra ela entender. É verdade.
Sabe, que ele ia trabalhar mesmo numa empresa real. Verdade, como assim, filho? Você vai ficar aí em casa e vai trabalhar? Ela tava super preocupada, coitada da mãe dele.
Mas depois ela deixou, ela deixou. Deixou. A mãe dele deixou ele trabalhar com a gente.
Ela deve ter pensado agora, aquele vagabundo do meu filho que ficava em casa falando que tava trabalhando, agora foi pra Holanda e fica só fumando maconha.
Coitado aí, né, Camila?
Essa foi uma boa vingança.
Muito bem, Paulo. O que temos de cursos novos e promoção na Alura esse mês?
Olha só que legal, Jovem Nerd. A gente tem vários cursos interessantes para muito tipo de gente. A gente lançou cursos de Business Model Canvas. Quem manja de startup adora.
Olha aí!
Os cursos bem legais para como você desenhar o seu modelo de negócio e elaborar todo o seu projeto.
Muito bom.
A gente tem mais cursos de Node.js, mais cursos de JavaScript avançado, que é sempre muito pedido. Tem PDO para PHP, tem Spring Boot, tem Elasticsearch, tem PMP, tem 3D com Softimage. Isso tudo só nesse último mês que saiu.
Como você consegue, cara? O que você faz?
Pois é. E vou falar que a gente fica ainda louco que a gente não consegue lançar mais, porque realmente ainda é um procedimento muito complicado de a parte de revisão e monta o roteiro. Bem, vocês conhecem, né? Vocês estão fazendo nerdologia agora, tech, uhum. E é um trabalhão também de ser minucioso. Ah, não ficou legal, volta e toma na cabeça. A gente queria até fazer mais. A gente acha que a gente tá num ritmo bom, mas a gente vai acelerar. Então você, ouvinte que quer assinar a Alura, tem a promoção pra quem é ouvinte, que é alura.com.br/promoção/nerd, com 10% de desconto se você pegar esse plano anual de um ano. Imagina quantos cursos a gente não vai lançar durante esse ano. Seu interesse, você pode deixar sua opinião também, falar, eu quero um curso disso, eu quero um curso daquilo, você tá convidado.
Mas rapidão, isso só pra explicar, se você assinou por um ano, você tem acesso a todo o acervo de cursos, é isso?
Todos, que já são mais de 260.
Caraca, maluco, sinistro, cara. E é muito importante isso, porque as necessidades são tão específicas e é tão importante você oferecer justamente opções de curso pra todas as suas necessidades, né, cara? Que eu tenho certeza que a pessoa vai encontrar, cara, né? Por exemplo, ah, eu quero fazer um curso especificamente. Aí quando você começa a olhar a lista, você vai encontrar outro, que vai, puta, isso aqui vai me ajudar, isso aqui também. E, pô, se você tem acesso a todos eles, olha só, cara, o que você tem nas mãos.
É isso mesmo. É impressionante. Isso que a gente enxerga, Jovem Nerd.
É um excelente negócio, cara.
E posso deixar um recado também do podcast do hipsters.tech?
Claro, por favor.
Então, saíram mais 4 episódios novos, tem startup falando sobre marketplace com o pessoal do Get Ninjas, tem uns falando bem de código sobre HTTP 2.0, que o Maurício Linhares participa. Tem um outro falando sobre como funcionam os vídeos da Globo.com por trás, streaming de vídeo, o que funciona a parte dessa tecnológica e protocolo.
Olha aí, que maneiro.
E tem um também só sobre CSS, bastante coisa de código. Então fica o convite também para acessar, estão aí nos links pro ouvinte.
É excelente, então você ouve todo mês aqui o Nerdtech, você tem toda semana aí, cara. Link aí no post para você continuar ouvindo os melhores podcasts de tecnologia que temos no Brasil. Certo?
Certíssimo, obrigado.
E vai lá, alura.com.br/promoção/nerd, toma aí, apa. Até mês que vem, galera.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.